bem-vindos a mais um Carol Transforma Podcast. Eu estou muito feliz, nosso segundo programa da temporada de 2024. E vocês sabem, né, que para que o nosso programa aconteça, nós temos sempre os nossos parceiros. Carol Transforma Podcast tem o oferecimento de Amigo Internet, a internet que gera conexões reais. E conexões é tudo que a gente gosta, né? E agora temos mais um parceiro, On Concept Hair Spa, aqui em Sapiranga, né, que cuida da gente como ninguém. E eu tenho o prazer em conversar hoje, em receber aqui no nosso podcast uma pessoa que eu conheci no Summit em Sapiranga e que pra mim, assim, me impactou bastante pelas suas ideias, e a gente vai estar conversando sobre isso. Inclusive nos bastidores aqui eu já estava comentando desse impacto que eu tive, né? E eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante de conhecer a Lê Uehara. Alê, eu quero te agradecer por estar aqui. É uma honra te ter aqui com a gente.
Obrigado.
No nosso podcast. E eu vou fazer a cola da tua apresentação, tá? Porque sozinha eu não vou conseguir.
Claro.
O Alê, gente, ele é palestrante, conselheiro de inovação corporativa, atuação de mais de 20 anos em grandes empresas, ex-comitê executivo da FEBRABAN, inclusive, para situar vocês, ele esteve cooperando na criação, enfim, do Pix, né? Então, assim, para vocês terem a noção da importância do nosso convidado hoje. Professor MBA em Gestão de Inovação, curador dos eventos da AB Fintechs. Falei certinho?
Perfeito.
Top 3 mentor do ano Startup Awards 2023 e investidor de startups. Gente, nós vamos ter assunto hoje. Alê, obrigado por estar aqui.
Obrigado de novo pelo convite, uma honra. É, eu estava até conversando agora, vindo, né? Eu estava agora há pouco em Novo Hamburgo e é a terceira vez que eu venho para Sapiranga, né? Então, assim, para mim, eu tenho um carinho enorme, assim, para Sapiranga. Já é terceiro ano, terceira vez que eu venho. Então,
já,
assim,
já tá
mim,
quase um sapiranguense.
É, quase lá. Então, para mim, é uma honra participar, contribuir. Eu acredito muito, né, nesse poder transformador. Então, espero poder contribuir aqui já, né, contribuir com o Sapiranga Summit. É, e espero contribuir aqui também com o podcast, com novas ideias, com novos pensamentos. Um pouco, né, eu tenho esse propósito de compartilhar conhecimento também. Então, para mim, é uma honra mesmo de estar aqui para poder compartilhar com todo mundo.
E tu veio aqui para o Sul agora, para um evento maior em Porto Alegre, né?
Exatamente. O SOT Summit, né, um dos maiores eventos de inovação do Brasil, acontece em Porto Alegre. É, eu sempre gosto de também, né, claro que eu também vou participar ali, tem algumas coisas que eu vou participar, mas eu gosto muito de, primeiro, conectar com as pessoas, ou reconectar, tem muita gente que eu conheço, então é reconectar com as pessoas, conectar com algumas pessoas novas, aprender também, né, porque às vezes o pessoal fala, pô, ela conhece pra caramba, né, tem conhecimento, é professora, palestrante. Mas eu sempre falo que, é um termo de mercado, que é o lifelong learning, né? É o aprendizado ao longo da vida. Antigamente as pessoas aprendiam até a faculdade, depois já achava que, e ok, naquela época, né? As pessoas tinham esse conhecimento até a faculdade e depois não aprendia mais. Hoje é diferente, a gente tem que aprender, as coisas acontecem muito rápidas, as coisas, né, que a gente pensa em um momento já mudou no outro dia, aparece uma tecnologia nova. Então eu sempre venho nesses eventos também para aprender, é o lifelong learning, aprendizado ao longo da vida, estou sempre aprendendo, seja vendo uma palestra, seja vendo um painel, seja conversando com alguém, seja fazendo um podcast também, porque eu sempre aprendo. Então eu vim aqui pro SOT Summit, aproveitei minha agenda, fiz outras coisas também, tive algumas palestras que eu fiz aqui na região, mas o meu foco principal é estar nesse evento no SOT Summit. Então, para quem nunca veio, né, nunca foi no SOT Summit, no evento em Porto Alegre, dá uma passadinha, né? Conheça um pouquinho. Se não dá para ser esse ano que vem, com certeza vai ter de novo. Se não foi no SOT Summit, vai no Sapiranga Summit também.
Verdade.
Então, assim, sempre tem alguma coisa para aprender, algum evento para se aprender.
O Alê, Sapiranga tá. A gente fez dois summits, né? E estamos nos encaminhando para o terceiro. Mas ainda é uma comunidade que está se ambientando com essa nova informação, digamos assim, né? O que, que tu poderia dizer, assim, para a nossa comunidade mesmo, para que se engajasse mais nesse novo jeito de pensar, né? Porque por mais que somos tradicionais, por exemplo, no calçado, enfim, metalurgia, nada disso vai mudar, a gente precisa ter um pensamento à frente, né? Como é que a gente poderia explicar para a nossa comunidade o que, que é o Summit, por que é da importância de participar, de dar valor, né?
Eu acho que tudo, de novo, volta à questão do aprendizado, né? Então, as pessoas... não dá mais para ir numa faculdade e achar que vai aprender tudo ali. Você tem que estar sempre se atualizando, sempre aprendendo coisas novas, conversando com as pessoas, principalmente. O Summit é um pouco isso, né? De você conhecer pessoas novas, conectar, pensar em inovação, né? Que é um dos pilares, né? Do Sapiranga Summit. E inovação não é só sobre tecnologia.
Inovação isso também... eu acho que é uma coisa que às vezes afasta, né?
E inovação vai acontecer... Eu gosto muito de uma frase do Simon Sinek, né? Simon Sinek fala que toda empresa é feita por pessoas, que entrega alguma coisa para pessoas, que impacta as pessoas. Então, tudo no final é sobre pessoas. E se a gente for pensar no Summit, também é isso. É a conexão com as pessoas. É você conhecer outras pessoas. É você pensar que a inovação pode acontecer com colaboração, com cooperação, com cocriação, né? Você não vai fazer mais as coisas sozinhas. Então, conhecer outras pessoas que de repente complementam o seu negócio, pô, vamos fazer uma coisa juntos, né? Vamos pensar em alguma coisa juntos. Só que você não vai conseguir pensar em inovação se você está ali no seu computador sozinho, todo dia, fazendo as coisas sozinho. Tem que...
Isolado,
pensar,
né?
Isolado. Tem que pensar isso como comunidade, como um ecossistema em que se ajude, né? De novo, isso aqui é um pensamento antigo que funcionava na época, não é nenhuma crítica, mas funcionava na época, mas Sim. Agora a gente mudou. Então, estar envolvido com as pessoas, você vai ver que aquela coisa, né? Quando a gente está com outras pessoas, gera mais negócios também.
É verdade.
Então, todo mundo sai ganhando.
Uhum.
Né? Tem uma história de Ibiza, né? Que é aquela cidade de festas. O que acontece? Ibiza tem vários hotéis ali. Eu nunca fui, tá? Minha esposa sabe que eu nunca fui.
Olha, não sei.
Ibiza é o seguinte, tem vários hotéis ali. E eles eles concorriam entre eles. Então era o seguinte: eu vou dar um valor mais baixo para esse, ou eu vou oferecer para um, vou tirar. E tinha aquela concorrência. O que, que eles começaram a pensar? Eles falaram: pessoal, calma aí. Será que não dá para todo mundo sair ganhando? Por quê? E olha como o perfil da pessoa faz muito sentido, que é o cliente deles. Quem vai para Ibiza, eles vão para se divertir. A diversão normalmente é dentro dos hotéis, pool party e tal, não sei o que, de novo, eu nunca fui, tá?
Eu não sei, eu comecei a achar que tu foi.
Tá tranquilo. Então as pessoas vão para os hotéis, para as festas. E aí o que acontece? A pessoa não vai querer ficar sempre na mesma festa, no mesmo hotel. Aí os hotéis viram isso e falam: poxa, então por que a gente não pensa todo mundo junto e de repente cria um roteiro que ele vai para vários hotéis durante o período que ele tá? De novo, vai todo mundo sai ganhando. Você dá uma experiência melhor pro cliente do que ficar pensando isoladamente, pô, vamos pegar aquele cara e deixar ele 7 dias no meu hotel. Poxa, por que a gente não divide, traz mais gente e no final do dia todo mundo sai ganhando?
Eu posso estar fazendo uma analogia, uma comparação muito nada a ver, talvez, né? Mas... lá em Porto Seguro,
Eu
penso que na época que eu fui, agora faz bastante tempo que eu
também
eu fui.
Você tá dando desculpa que nem eu, né?
Mas eu fui, agora faz tempo que eu não vou mais. Mas era assim, tipo, as casas eram tal dia, a festa era em tal lugar. Não tinha muita abertura para outros lugares, era organizado assim, era um roteiro de festas, né? Então, eu imagino que seja algo próximo a isso,
exato,
né?
Exato. Então, assim, quando a gente junta, né, pensar no negócio, de novo, não isoladamente, mas como um ecossistema que todo mundo contribui, todo mundo sai ganhando, é a melhor das coisas. E a gente está vivendo nesse mundo, né? Então, aí, sua pergunta, Sapiranga Summit, é exatamente isso. Compartilhe com outras pessoas, tenta gerar negócios, tenta pensar que não é só sobre você, mas todo mundo. E quando todo mundo trabalha juntos com o mesmo propósito, aí todo mundo sai ganhando. Eu sou uma pessoa muito assim. Eu gosto muito de falar, e eu falo muito isso para meus colegas, né? Eu prefiro muito mais trabalhar com pessoas que eu me conecto, que eu conheço, que eu me dou bem, que no final também sai mais negócio, do que aquela coisa mais isolada, pensar sozinho. Não, vamos pensar todo mundo junto, né? Então, eu prezo muito isso e no final é isso, assim. Terceira Sapiranga Summit, espero estar ali. Mas se eu estiver ali, é exatamente por causa dessa conexão que estou tendo desde o primeiro, desde que eu conheci as pessoas aqui. Negócios acabam gerando negócios depois.
É verdade. O Ale, me conta assim, ó, agora vamos sair mais ou menos dessa questão de negócios. Como é que tu iniciou? A gente vê que o teu currículo ele é maravilhoso, mas como é que dentro da tua cabeça foi gerando essas conexões e pensando, o meu caminho é sobre inovação, é sobre conexão, é investimento em startups?
Vamos lá, essa história é um pouquinho longa, mas é legal contar e eu não sei se vira uma inspiração, mas é o mundo real, né? Acho que isso que é o mais importante, independente se é uma inspiração ou não. Então, né, você leu meu currículo, né, hoje como palestrante, professor, né, faço algumas coisas. Alex, desde o começo da carreira você pensou em ser isso? Nunca imaginei. Juro por Deus, viu, cara? Você nunca imaginei ser professor, nunca imaginei ser palestrante. Então, como começou a minha carreira? Vamos pensar na formação, né? Eu, graças a Deus, né, eu falo que eu tenho uma gratidão enorme pela minha família, pela minha mãe, principalmente, que ela sempre me deu condições de estudar. Então, aos 17 anos, eu entrei na minha primeira faculdade. Você sabe qual faculdade que eu fiz?
Qual?
Chuta.
Mas eu não tenho...
Não, mas chuta.
Ai, pronto. Jogos digitais, não sei.
A minha primeira faculdade foi em turismo.
Turismo!
Não tem nada a ver com o que eu faço hoje.
Meu Deus!
E aí eu estudei 4 anos, bacharelado, trabalhei 4 anos também nessa área. Só que é o mundo que a gente vive hoje, assim. Como que uma pessoa pode escolher uma carreira ou uma faculdade para carreira para sua vida inteira? Né? É difícil aos 17 anos, né? A gente nem se conhece direito, a gente tem tanta bagagem ainda por trás, ainda para conhecer. Então, fiz essa faculdade, terminei, trabalhei, mas falei, não é bem isso. E aí eu fiz minha segunda graduação, e aí eu fiz em tecnologia. Trabalhei na área de tecnologia, fui desenvolvedor, trabalhei mais tecnicamente, mas ainda assim, adorava, tá? Até hoje adoro, mas assim, falei, ainda não é isso. E aí eu fui para uma outra empresa, aí comecei a trabalhar e comecei a colocar a minha carreira mais em inovação, né? Construindo algumas áreas de inovação, trabalhando em cima disso. Mas em 2015, mais ou menos, eu ainda estava meio incomodado na minha carreira.
2015, então, tipo assim, é tempo, mas não é tanto tempo assim,
não
né?
Não é tanto tempo, mas eu estava me questionando. E aí eu lembro que eu já tinha feito meu primeiro MBA, estava fazendo meu segundo MBA, e aí um professor fez uma atividade na aula, e ele falou o seguinte, e aí quem quiser buscar na internet, e aí de novo vou citar esse autor, Simon Sinek, tem um vídeo no YouTube do TED dele chamado Golden Circle, ou Círculo Dourado, tem inclusive legendado para quem quiser assistir. Esse professor pediu pra gente assistir. E o Golden Circle, mais ou menos, é o seguinte: você entender primeiro o porquê se constrói uma empresa, para depois saber como você vai entregar isso. E normalmente é o contrário, né? As empresas pensam no o quê, para depois chegar no porquê. E ele falou, e tem, né, nesse TED como ele explica a Apple, como que foi criada. E aí ele fez o questionamento e pediu para todos os alunos pensarem qual que é o seu porquê, qual que é o seu propósito de vida. E aí começou a virada da minha chave. Não foi uma coisa que eu pensei na hora, eu tive que desenhar, tive que pensar, isso durou alguns anos. Mas aí eu vou contar, antes de falar, né, o meu Golden Circle, eu vou comentar aqui uma história. Eu comecei a dar aula. E aí eu entrava na sala de aula toda vez, 7 horas da noite, MBA, 7 horas da noite eu entrava na sala de aula, cansado, pelo dia inteiro de trabalho, e eu me perguntava assim, poxa, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô cansado, podia estar dormindo, podia estar descansando, podia estar com a minha família, podia estar com a minha esposa. E eu ficava desesperado. E aí, quando terminava a aula, às 11 horas, eu sabia por que que eu estava ali. Porque eu me sentia bem, porque assim, eu estava compartilhando informação, o pessoal saía feliz durante a aula, eu falei, meu, eu sei. Aí voltava, né, depois de aula de MBA, não é sequencial, depois de 2 semanas, entrava na sala de aula e falava, nossa, eu tô cansado, por que eu tô aqui? Aí saía da aula, saía feliz. E o Golden Circle é mais ou menos isso, eu comecei a perceber que o meu porquê é compartilhar, eu falei aqui, é compartilhar e disseminar informação. É isso que é o meu propósito. Então, assim, se você fez o convite, pô, vamos gravar um podcast, eu falei, cara, isso, cara, eu, como não posso negar? Eu quero realmente, eu, de novo, ser para um público que eu gosto, Sapiranga, região e tal, não sei o que, eu falei, não, eu preciso estar aqui. Então, assim, foi um longo caminho desde 2015, 2016, mas eu descobri qual que é o meu propósito, que é disseminar informação. E como que eu faço isso? Eu faço através de várias formas, né? Então, seja ele, por exemplo, gravando podcast, seja dando aula, que consigo compartilhar informação, seja dando palestra, seja dando treinamento. Então, hoje, ele é muito voltado a essa parte do Golden Circle, né? No porquê, que é a minha essência aqui. E eu consigo fazer de várias formas. Então, voltando, eu nunca imaginei fazer o que eu faço hoje. Aos 17 anos é muito difícil a gente escolher a nossa carreira.
Demais.
A gente vai descobrindo no meio do caminho. E como que eu descobri? Nesse caso, foi muito entendendo um pouquinho o Golden Circle. Foi algumas reflexões que eu tive no meio do caminho, até chegar onde que eu cheguei. Então, sim, muita coisa que eu fiz anteriormente. Você citou, por exemplo, né, do mercado financeiro que eu trabalhei, dentro do Comitê Executivo da FEBRABAN. Eu falo que assim, foi maravilhoso para mim, um aprendizado enorme. Mas ainda não tinha assim, um gostinho de, putz, eu tô tão feliz aqui.
Tô contribuindo do jeito que eu gostaria.
Não é nem contribuir, tá? Mas é assim, eu sentia falta de uma fagulha que me falasse, nossa, como que isso aqui é sensacional, como eu tô feliz. De novo, foi ótimo. Mas, inclusive, naquela época, eu tive o burnout, que era muito trabalho, né? Muitas pessoas envolvidas. Então, assim, eu não estava feliz. Hoje, eu faço uma coisa que me faz feliz, porque está ali no meu Golden Circle, que é o porquê, é o meu propósito de vida. Então, ficou muito mais fácil.
E em que momento tu pensou, assim, posso virar um investidor?
Também, vamos lá, tem mais 2 horas aqui de podcast.
Hoje eu vou acabar com o teu happy hour hoje.
Não, mas vamos lá, eu acho que essa é uma ideia, uma coisa legal também. A gente está num momento que algumas pessoas acham que investidor, nesse caso, investidor de startup, é uma coisa fácil. Hoje está mais acessível. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque assim, as pessoas às vezes olham e falam assim, nossa, investidor de startup é ótimo porque a gente coloca dinheiro e depois a gente ganha dinheiro lá na frente e todo mundo tá rico. Não,
sim,
tem que tomar cuidado.
Não é bem assim, né?
É um risco que você tá correndo, né? Assim como qualquer outro investimento. Pode ser que você pegue aquele dinheiro, você aplique, ganha mais do que um investimento de startup, porque às vezes pode ser que você não ganhe nada, a empresa pode quebrar, você tá investindo num negócio.
Sim.
Né? Então assim, você tem um trabalho muito grande por trás. O que é esse trabalho muito grande? É entender o negócio, o potencial, entender números, né? Qual que é a perspectiva, quanto que ele está faturando. Tem algumas métricas de startup que é importante falar, né? Que aqui não vou entrar em detalhe, mas assim, CAC, LTV, tem várias métricas que normalmente os investidores acompanham. E a gente tem que entender quais são esses números para ver também se ele tem potencial. Como que eu comecei a conhecer bastante sobre essas métricas? Foi antes, então assim, eu não investi do nada, eu já mentorava as startups, já começava a entender esse mercado de startups. Então foi assim, 4, 5 anos entendendo e foi uma consequência, né, de aparecer de repente uma oportunidade de investimento e aí eu ver, nossa, isso aqui realmente é...
Viável
e tem realmente uma possibilidade de crescimento. Então, eu vou colocar meu dinheiro aqui, eu vou investir. Então, como que eu virei investidor? Foi uma consequência também de vida, de algo que já estava trabalhando como mentor de startup, acompanhando, entendendo os empreendedores, entendendo também uma visão de possíveis investidores, que eu também já conversava ali. E aí eu falei, poxa, agora é oportunidade também, eu vou colocar sim meu dinheiro e eu vou virar um investidor. E aí, de novo, existem o que a gente chama de tese de investimento, né, dos investidores. Qual que é a tese de investimento? Porque tem pessoas que só investem, por exemplo, em startup de saúde, por exemplo. Tem investidor que só investe em startup financeiro. Tem investidor que só investe no modelo de negócio chamado B2B, que é aquela que você atende empresas.
Sim.
Tem gente que só investe em B2C, que é para o cliente final. Tem gente que investe só em marketplace. Tem gente que... Então, cada um tem sua tese de investimento. Eu tenho a minha, então, assim, eu gosto muito de olhar edtech, de educação, financeiro, fintech e HRtech, que é de RH, né? São as três que eu olho muito. Mas eu tenho eu sempre falo que não é uma tese, mas eu gosto muito de olhar também a equipe. Quem são as pessoas por trás?
Sim.
E normalmente, né, as startups que eu tenho hoje no meu portfólio, 90% delas eu já tinha um relacionamento muito grande antes, de 2, 3 anos, eu já conhecia o fundador, já conversava com ele, já conhecia de outros carnavais, já... Então assim, era um relacionamento que de novo virou consequência de investimento. Então só uma delas que eu entrei, que eu não conhecia, mas veio uma oportunidade, veio de um amigo que falou muito bem, que ele também estava investindo, então eu apostei nela depois de olhar alguns números. Então, de novo, acho que investimento, na minha opinião, né, investimento em startup não é uma brincadeira, porque senão todo mundo vai achar, ah, não, Ale, daqui a pouco vai ganhar dinheiro. Até agora não ganhei nada de dinheiro, tá? Mas
ganha só a experiência.
Ganha só a experiência. Mas é uma coisa que, assim, a gente consegue ajudar, inclusive, os empreendedores, mas não é uma coisa fácil. Não vai achar que você vai ganhar dinheiro, você vai, daqui a pouco, né, dobrar ou triplicar ou... 25 vezes mais do que você tem dinheiro. Você pode chegar nisso, mas é
isso
difícil.
É uma coisa que eu vejo, assim, que... E assim, generalizando e falando, assim, de coisas muito simples que não tem a ver com startups, mas as pessoas, elas confundem. Tem gente que acha que vai ter um e-book, por exemplo, ter alguma coisa digital e que aquilo ali vai explodir de vendas, né? Porque fulano fez ou porque ciclano...
Exato.
Então, assim, as pessoas, elas têm que ter a noção de que existe um baita trabalho por trás, né? Até tu chegar no lucro ou não.
Sim.
Ainda, né? E os fracassos ninguém conta, né?
Exatamente. Acho que essa é a grande questão. E ninguém conta e também, né, por questão de... É que eu vou pegar aqui uma palavra um pouco forte, mas questão de ego das pessoas, ninguém vai contar seus fracassos, né? O que eu falei pra você, por exemplo, né, que eu tive burnout. Por muito tempo eu escondi isso.
Sim.
Porque parece ser uma fraqueza, né? Pô, teve burnout e tal. Mas foi até, vou dizer entre aspas, foi bom, né, a pandemia, porque muita gente teve burnout e eu consegui também começar a falar que tive burnout. Porque até então era difícil eu falar.
Era um bloqueio.
Era um bloqueio. Então, é difícil a gente falar, pô, eu fracassei, meu negócio não parou de pé, já morreu. É difícil falar os fracassos. Mas acho que a gente está num momento também das pessoas começarem a compartilhar esses fracassos, porque mostra que houve aprendizado.
E eu acho que torna humano.
Então,
né?
Com certeza.
Porque quando tu começa a conviver... E a estar nesse meio digital, né? Então, tu tem o teu trabalho ali, tu começa a seguir pessoas do teu nicho, digamos assim.
Uhum.
Aí parece que todo mundo tá brilhando, todo mundo tá super bem e só tu que não consegue, né? E isso gera uma frustração. A pessoa, ela tem que estar muito bem resolvida dentro dela e entender que internet muitas vezes não é a realidade, né?
Inclusive... Dá uma curiosidade aqui, Carol, eu adoro filmes e seriados, né? É uma coisa que realmente, assim, horas vagas eu adoro ver. E eu sempre levanto meus números, né? Então, assim, ano passado, 2023, eu assisti 110 filmes e 45 temporadas de seriados. Bastante coisa.
Bastante coisa.
E aí, pegando esse gancho, eu tenho uma palestra que eu falo sobre fracassos e falhas, e eu listo algumas delas que a gente tem muito aprendizado, muitos seriados e filmes que tem muitos aprendizados. Uma delas, que eu gosto muito de indicar, que é o FIRE, aquele festival que era numa ilha, todo mundo, era caro, o pessoal vendia. Quando aconteceu o festival, a comida era de marmita, né? Uma barraquinha, sem cama. Então, esse documentário é muito legal para mostrar também onde que eles falharam. onde que aconteceu errado para conseguir entregar um festival que decepcionou todo mundo e virou até um meme ali de fracasso. Então, essa é a minha primeira dica. A segunda delas, acho que muito, inclusive é muito premiado, agora eu vou esquecer o nome do seriado, mas conta a história da Elizabeth Holmes, que foi uma empreendedora que foi considerada por muito tempo a nova Steve Jobs. Apareceu.
Ah, eu acho que eu sei. Uma que na verdade ela
nunca teve nenhum produto.
Nunca teve nada, né?
Exatamente. Então ali também teve um erro muito grande, só que é um erro que eu chamo de que é um erro que não se pode cometer. Porque inclusive ela fraudou muita coisa, lidando com vida de pessoas, porque o produto dela, para quem não sabe, era um produto que a partir de um exame de sangue,
uma gotinha,
você dava vários resultados, só que ela estava falsificando vários desses resultados. Então, pessoas que tinham doenças sérias, estavam vindo com resultado errado. Então, assim, existem dois tipos de erro: aquele erro que a gente aprende e aquele erro que não se pode cometer. Aquele erro que a gente aprende é aquele erro de inovação. Aquele erro que, assim, a gente errou, mas legal, o que a gente pode aprender em cima disso? E aquele erro que, assim, é erro zero. Né? Então, eu gosto também de contar. A Amazon, eu não vou lembrar agora o ano, mas eles tentaram lançar um celular novo, que era para competir com a Apple, com o iPhone, com o Android, que chamava Amazon Fire Phone. Pouca gente lembra, não é à toa que foi um fracasso. Só que toda a tecnologia que ele tinha por trás do Amazon Fire Phone foi utilizado pro Alexa. Então aí a gente começa a entender o que é esse erro de inovação, né? O erro que eles lançaram um produto, deu errado, mas eles aprenderam e colocaram em outro produto.
Que é um sucesso.
Que é um sucesso hoje. Então são esses erros que a gente tem que aprender também e que as pessoas têm que começar a se abrir, porque com o erro da pessoa, talvez outra pessoa consiga aprender e consiga, de repente, ter até sucesso no negócio.
Exatamente. O Ale, tu falou, e agora é meu, de curiosa, porque eu sou da área da saúde,
não,
né?
Por favor.
Então, ali tu falou startups de saúde, hein?
Uhum.
Eu te confesso, a gente tá conversando aqui, eu tô fingindo um costume, né? Porque eu sou ultra da inovação.
Que é isso. De novo, a gente tá aprendendo juntos aqui também.
Mas, assim, me dá uns exemplos de startup de saúde.
Eu vou pegar assim o mais.
Assim,
é, acho que o mais conhecido que talvez as pessoas conheçam é o Gympass, né?
Ah,
Gympass
é
uma de academia que eu acho que é
tanto. E tem na minha academia.
Que legal. Então, uh-huh. Eu acho que é um caso muito legal de. Eu vou pegar até o link que a gente falou aqui de aprendizado, né? O Gympass, então, para quem não conhece, né, é um aplicativo que você conecta às academias, você pode utilizar qualquer academia e você paga um valor X ali. Como que ele nasceu? Ele nasceu voltado apenas para pessoas físicas. Então, as pessoas físicas pagavam um valor X e aí podia utilizar qualquer academia perto da sua escola, perto do seu trabalho, perto da sua casa, onde que for. Só que era um modelo que ele não estava conseguindo vender. E aí é o que a gente chama de pivotar dentro de startup, que é mudar de direção. Né, que vem do basquete, né, o pivô que tem um centro fixo, né, tem uma perna fixa e o outro ele se mexe. Startup faz muito isso, né, ele muda de direção rapidamente. E a Gympass fez isso, né, ele mudou de direção do seu modelo de negócio. Então, ele saiu do B2C e foi para o B2B2C, que é o modelo que é onde ele ganha mais dinheiro hoje.
Ele faz o convênio com a empresa.
Convênio com a empresa, vende para o RH. E os funcionários utilizam, os colaboradores utilizam.
E tu sabe que isso aí que tu falou tem tudo a ver, porque na época que nós fizemos tipo um convênio com eles, bem no início, há mil anos atrás, a minha academia era até em outro local, fizemos o convênio. E ficou ali, tipo, não apareceu ninguém e tal, a gente nem sabia mais muito do convênio. De repente, eles chegaram numa empresa muito grande, aqui na região, e Sapiranga tem muitos funcionários dessa empresa. E uma boa parte desce na frente da minha academia.
Perfeito. Mas olha como que eles conseguem ser assertivos numa mudança, né? Porque se antes ir atrás de uma pessoa era difícil, quando fecha com uma empresa já tem 1.000 funcionários, já tem 5.000 funcionários só com um cliente que é a empresa. Né? Então, essa pivotada que eles fizeram, inclusive eu gosto de contar o seguinte, né? quando era para pessoa física, né, quando vendia para pessoa física, ele vendia como? Ele vendia como uma academia mais perto de você.
Uhum.
Quando ele vende para empresa, ele muda o discurso, porque você está vendendo para o RH das empresas. E qual que é o custo? É isso. Qual que é o custo mais alto de qualquer RH? É o plano de saúde.
Uhum.
Quando você tem o Gym Pass, você vai fazer com que ele vá mais na academia. Consequentemente, e provavelmente você vai menos no médico, faz menos exames e seu plano de saúde diminui. Ou seja, ele vende como saúde do colaborador. Né? Então, essa pivotada que ele fez, de novo aprendizado que a gente falou agora há pouco, é muito importante. Dentro do mercado de saúde, Gym Pass é um exemplo que eu gosto de falar, porque eles foram muito assertivos.
Foram assertivos. Eles iniciaram de um jeito e fizeram a...
Exatamente. E não tiveram medo de mudar de direção, né? Não tiveram medo de pivotar, que é o que a gente fala no mercado.
E às vezes a gente quer as coisas muito no imediatismo, mas eles mudaram a direção, mas se eu lembro de quando fui procurada pela primeira vez e agora, por exemplo, isso deu alguns anos, então assim,
sim,
foi uma caminhada. E isso também acontece, né, Ale, dos negócios não responderem na mesma velocidade que a gente gostaria, a gente precisa persistir um pouco, né?
Eu acho que tem a persistência, mas tem também a questão de acreditar no seu negócio.
Verdade.
Né? Eu acabei de sair de uma escola aqui perto, né, aqui de Sapiranga, conversando com uma gurizada, como vocês falam, né, que eu sou, pra quem não sabe, sou de São Paulo, né? E uma das meninas falou pra mim, eu não tô mudando de ideia, não vou mais continuar. Falei, acredita em você, acredita mais em você. Às vezes a gente ouve tantas, que é ótimo, tá, ouvir as outras pessoas. Mas às vezes tem aquele feeling, aquele sentimento nosso que fala assim, nossa, não quero desistir, por mais que as outras pessoas não estão contra. Acho que esse feeling às vezes a gente também tem que ouvir muito. Eu tô nesse momento de vida, né, eu brinco que japonês não entrega a idade, né, que às vezes o pessoal fala que eu tenho 20 anos, né, pra quem não sabe, já tô com a história dos Zenta, né, que você entra, não entra, não sai mais,
não
40,
sai
50,
mais, né?
60. E eu tô num momento de vida que eu tô acreditando muito no meu feeling, né, às vezes, putz, é uma pessoa super bacana, que dá pra gerar negócio, mas assim, meu feeling fala, segura, eu tô muito no meu feeling, e acho que a gente tem que acreditar muito na gente também, então sim, acho que tem a persistência, mas é muito acreditar na gente também.
É verdade, do caminho que a gente quer trilhar, né?
É.
Porque se a gente tá naquela coisa assim, tô mais ou menos, né? Já é um meio caminho pra coisa não funcionar, né?
Sim, sim. Eu acho que é um pouco disso, né? Eu acho que a gente tem um conhecimento que a gente pode compartilhar, né? Quando eu falei da gurizada, é isso, assim, eu fiz questão de vir pra cá, de falar com eles, porque não é mais sobre, de novo, sobre a gente, pessoa, mas quanto que a gente pode compartilhar, pode disseminar esse conhecimento, de passar essa experiência para que, de repente, eles não precisem passar, cortem caminho. Eu não estou falando, e eu também sou muito específico, eu não estou falando para seguir o caminho que eu segui, mas que ele seja uma inspiração, que ele consiga conhecer, ou melhor, escolher o seu caminho. Mas que eu tô falando que meu caminho foi esse. Você pode escolher o X, Y, Z, sim, mas o meu é esse. E ele pode, de repente, cortar esse caminho na vida das pessoas, né? E aí, de novo, não é, de repente, só em negócio, mas da pessoa em si. Eu acho que é muito o que a gente pode fazer, é o poder que a gente está tendo hoje, né, com a internet, da nossa fala aqui, de repente, chegar do outro lado do país, de repente, chegar até do outro lado do mundo, porque tem um brasileiro que está ouvindo. Eu acho que é um pouco do poder da internet que a gente tem que utilizar também.
É,
isso é, assim, se a gente for pensar 20 anos atrás, era impossível, né, chegar essas informações para as pessoas. E estou falando das pessoas, inclusive, eu gosto muito de falar de que a gente tem que estourar essa bolha. Eu tava num... Desculpa, eu tô falando muito aqui.
Não, eu
mas
quero
essas são
que
reflexões aqui,
quero,
né?
Eu quero que tu fale.
Mas eu tava no Maranhão no final de semana, num evento chamado Startup Day, que acontece em várias cidades do Brasil inteiro. Se não me engano, esse ano foram 170 cidades, eu não lembro agora o número exato. Mas eu estava no Maranhão. E aí, terceiro ano seguido nesse Startup Day que eu vou lá no Maranhão. Até o pessoal do Maranhão, a Dani, o César, que o pessoal também, eu vou passar para eles os podcasts aqui também. É, obrigado pelo convite. Eles falaram assim pra mim, olha, você pode até pedir música do Fantástico, porque foi 3 vezes pro Manhã nesse evento. Mas eu achei sensacional que esse ano eles quiseram sair do bem comum da onde eles faziam o evento. E eles foram pra uma favela. E eles me chamaram pra falar ali. Quando eu vi ali, eu falei, nossa, é muito legal isso. Porque a gente não tá falando de dar, por exemplo, uma palestra pras mesmas pessoas sempre.
Sim.
Não é sobre isso, é sobre o quê? Furar essa bolha de ir em outros locais.
Não tá sendo seletivo, tá sendo de compartilhamento mesmo,
isso,
né?
Isso aí. Então a gente tem que furar essa bolha, tem que ir pra outros lugares, disseminar. Eu não tô falando que eu sou melhor que todo mundo, qualquer pessoa, tá?
Sim.
Eu não sou melhor que qualquer pessoa. Mas eu também sei o quanto que, no final das contas, no nosso Brasil, que é enorme, que tem uma possibilidade enorme, mas as coisas ainda acontecem só em São Paulo. Então, como a gente pode furar essa bolha? De repente, é eu indo em outros lugares para disseminar esse conhecimento, né? De mostrar isso daqui, que tem as possibilidades e que as pessoas em outros locais também podem fazer acontecer. Mas vai depender de cada um deles. Claro, tem muitos problemas que a gente sabe que, de repente, é político, econômico e tal, mas é possível.
O Aleto sabe que isso é uma das coisas que eu falo, porque nós temos o grupo... Eu criei o grupo Mulheres Reais. Eu sempre falo muito desse grupo porque o meu intuito criando o grupo é justamente sobre isso. Porque eu saí fora de Sapiranga. Eu conheci outras pessoas.
Uhum.
E mesmo que o meu negócio sempre permaneceu aqui, pro meu negócio prosperar, eu preciso que as pessoas pensem fora da caixa, furando a bolha, para que elas queiram crescer também, para que as coisas aconteçam. Então, o intuito do grupo, eu sempre digo para as gurias, né? A gente precisa querer ser grande. Isso não quer dizer que eu quero ser mais do que fulano. Ou se... É querer crescer realmente,
sim,
né? Abrir a mente para o que acontece. A gente não precisa ser acelerado igual São Paulo, mas a gente pode ter a nossa cultura melhorada, o nosso negócio melhorado, né? De várias formas. E eu acho que isso que tu faz, e não porque tu tá aqui comigo, assim, ó, é extremamente importante.
Sim.
Porque alguém que se dispõe a tomar a frente,
uhum,
consegue... a gente pode não conseguir mudar muitas pessoas, mas se a gente conseguir mudar de um pequeno grupo, conseguir... Isso já vai contar mais à frente, né?
Eu sigo muito isso, assim, eu tenho certeza... Eu já tive, assim, né, de novo, quando a gente fala das nossas fragilidades é complicado, mas eu já tive feedbacks de aula de pessoal, como eu vou falar, metendo pau em mim.
Sim, acontece.
Putz, é horrível isso, mas assim, tá bom, mas o que dá pra gente dar pra aprender em cima disso? Porque se ele escreveu alguma coisa assim, teve alguma coisa, mas o que a gente pode melhorar? Talvez não vai atingir todo mundo, ok, mas se eu conseguir atingir 2, 3 pessoas... E todo mundo fizer isso, né, que a gente atinja 2, 3 pessoas, com certeza vai mudar. Parece ser uma fala muito otimista, né, sonhadora.
Uhum, utópica, né?
Utópica, mas eu acredito nisso. Eu acho que a gente pode mudar a vida das pessoas, mesmo que seja com poucas pessoas. Porque se todo mundo fazer isso, eu não vou conseguir resolver o problema da fome mundial, o problema de educação mundial, eu não vou conseguir. Mas o que dá para incentivar e melhorar a vida de algumas pessoas? Acho que é um pouco disso que é o meu propósito, né? De conseguir ajudar. Então, quando você me fez o convite, pô, que legal, vou falar aqui em Sapiranga, vou falar com muita gente aqui. Quando eu vou para o Maranhão, poxa, é um local que sou muito bem recebido sempre e que está fora do meu cotidiano. Poxa, como que eu posso ajudar? Eu ajudo muito o pessoal também que deve estar assistindo, que eu vou passar também o depois da gravação, mas o pessoal do Oeste Paulista, né? É um local também que eu gosto muito de ajudar, porque é São Paulo, mas é fora do grande centro da cidade de São Paulo.
Sai fora daquilo que tu comentou, né? Daquela velocidade, daquele...
E como que a gente pode ajudar essas pessoas, né? Então, de novo, acho que é um pouco do meu propósito que eu tô tentando levar aí pra algumas pessoas, pra que eu consiga atingir e consiga impactar as pessoas.
O Ale, e isso nós conversamos um pouquinho ali antes da gente estar aqui, né? No nosso programa... Mas quando a gente se conheceu lá no Summit,
uhum,
uma das nossas conversas foi com a Marta Gabriel, né? E a
maravilhosa.
Marta, exatamente, maravilhosa. E ela é muito tecnológica, assim,
uhum,
é é inteligência artificial e falando e entendendo. E em algum momento, eu acho que da palestra dela ou do próprio Arthur Igreja, não me lembro agora, né, não me recordo, falando sobre os medos das pessoas relacionados à tecnologia e a tudo isso que está acontecendo. Eu sou uma que quando eu começo a ver algumas coisas, algumas publicações da Marta ali, eu já começo a ter até um suador, porque eu penso, meu Deus do céu, né? Será que eu vou conseguir acompanhar tudo isso, né? Será que toda essa mudança, a gente, tipo assim, me coloca no lugar da minha mãe num processo tecnológico, né? Diferente dessa geração que já nasce com isso, né?
Exato.
Mas aí veio o Alê falando sobre inovação como experiência. E aí nós demos o exemplo de uma cenoura ralada, eu acho, que no potinho. Exato. Que facilitava a vida da pessoa. Como é que funciona isso pra ti, na tua cabeça, esse equilíbrio de inovação?
Uhum. Né? Bom, vamos lá. Eu amo tecnologia. Né? Assim, tudo quanto é questão de tecnologia, eu tenho estudado, eu olho, eu vejo. Mas eu sempre olho, de novo, primeiro pelo impacto positivo que a tecnologia pode causar nas pessoas. Né? Então, inclusive, eu estava fazendo uma palestra em Novo Hamburgo, né, para a CI, eu falei muito sobre isso. Né? É assustador o que a inteligência artificial, onde que pode chegar, é super assustador. Mas se a gente ficar sempre pensando em coisas assustadoras, isso só vai levar para o lado ruim. O que dá para fazer de coisas boas também? Então, o exemplo que eu dei ali é o seguinte, e aí eu vou trazer a questão da experiência, tá? Você vai entender. Inteligência artificial não se limita ao ChatGPT. Existe já inteligência artificial, por exemplo, que consegue mudar, ou melhor, simular a voz de uma pessoa. Então, eu posso estar falando aqui, a inteligência artificial está entendendo como eu falo. Agora, se eu quiser começar a escrever uma frase totalmente desconexa, eu consigo fazer com a voz do Alê também. Né? Eu posso criar a voz do Alê a partir de um banco de dados de voz do Alê. O que dá para fazer também? Dá para pegar uma imagem do Alê aqui que está sendo gravada, e se você quiser fazer outras imagens de gestos que ele nunca fez, a inteligência artificial também consegue fazer. A inteligência artificial consegue, inclusive, fazer, e tem um vídeo, né, muito famoso que roda bastante nas redes sociais, que é uma pessoa simulando o Morgan Freeman, né, o ator Morgan Freeman, que é aquela
verdade,
voz imponente, em que ele faz ele fala algumas frases e mexe a boca do Morgan Freeman e na voz dele de frases que ele nunca falou. É assustador, é super assustador.
É assustador.
Que lado positivo que dá para trazer? Eu vou trazer a experiência aqui. Hoje, se a gente for ver cinema, isso é dado, tá? Isso é fato. Cinema, as pessoas hoje, filmes estrangeiros, pessoas, Brasil, vê mais filme dublado do que legendado.
Uhum.
Isso é um fato. Como que é a experiência da pessoa que vê um filme dublado? É horrível, porque existe a dublagem, mas a boca ainda continua na voz da língua estrangeira. O que a inteligência artificial pode fazer? Fazer a dublagem, igual do Morgan Freeman, e fazer com que ele faça ainda a voz, a boca da língua que está sendo dublada, em português. Fica um filme natural, da pessoa falando em português, e ainda na voz
da pessoa.
Do ator, do Morgan Freeman, por exemplo. Não precisa ser uma voz de um terceiro. Ali, mas aqui você está falando que pode tirar o emprego de um monte de dublador. Tá bom, gente, mas vamos lá. Tem um monte de emprego hoje, que existe hoje, que há 20 anos atrás não tinha. Tem um monte de emprego de 20 anos atrás que morreu ali por causa da evolução. Vai acontecer algumas evoluções. Talvez vá acontecer uma evolução na dublagem. Não estou falando, e aí de repente o pessoal que dubla vai estar falando mal de mim agora. Mas não estou falando isso. Eu só estou falando que as evoluções de mercado, de profissões, sempre aconteceram.
É verdade.
Então, assim, não é pra gente se assustar por causa da inteligência artificial. Mas a gente tem que assustar pela velocidade das coisas que estão acontecendo muito rápido, porque as evoluções sempre aconteceram, as inovações sempre aconteceram. Profissões sempre mudaram. Né? O que era, vou até pensar aqui atrás, putz, o que antes na rua tinha cavalo, que era o meio de transporte principal, eram pessoas que levavam as pessoas com cavalo, hoje é motorista, teve que mudar. Então, assim, todas as evoluções aconteceram. Então, não estou falando que vai tirar, que pode morrer. Sim, pode morrer uma profissão que nem de dublagem. Mas isso vai acontecer em qualquer profissão.
Eu acho que o que mais, assim, também pega, assim, para quem não convive tanto com essa questão tecnológica é, por exemplo, assim, sempre... Porque a internet é o corredor do terror, né? Quando tem alguma coisa, assim, é bom, né? Tem o seu lado bom, mas também é o corredor do terror, né? Ah, porque agora, então, tu vai... alguém pode cometer um crime e te colocar lá, colocar a tua voz, colocar não sei o quê, né? Então, assim, já pensando pelo corredor do terror. Mas são coisas que tudo isso a gente precisa aprender a lidar, né? Fatalmente vai acontecer uma coisa ruim pra vir uma coisa boa, né?
Eu acho que... Eu não vou querer entrar em algumas questões aqui, que eu acho que também... Não é que eu não quero entrar, mas acho que dá uma discussão grande aqui que duraria bastante tempo. Mas a inteligência artificial sempre existiu, tá? Isso também é fato. Se a gente for pegar empresas de seguro, sempre utilizaram para combate a fraude.
Verdade.
A risco, sempre utilizaram ali. Então não é coisa nova. A diferença é que está mais acessível para as pessoas. Né? Então, antes, o que alguém tinha que fazer para algo específico, hoje tem o ChatGPT que qualquer um pode utilizar, é de graça e já pode testar ali. Uhum. Essa é a grande diferença. O que acontece é o seguinte: pode acontecer de utilizar a inteligência artificial para um fake news, para um vídeo que não existe e tal? Pode ser utilizado. Agora, qual é a nossa capacidade também de analisar isso e ver se é fake ou não? Qual que é a nossa capacidade de crítica, de ir atrás, de olhar uma imagem...
E não aceitar como se...
E ir atrás da informação, porque às vezes, né, e não é por mal, mas às vezes a gente olha e já repassa para as pessoas sem dar uma pesquisada antes.
Eu lembro que a Marta Gabriel, acho que foi ela... que colocou aquela foto do Papa vestindo um casaco de moda.
Exato.
Né? Nem me lembro a marca que era, mas era... E era isso, fake, né?
Era fake. Então, assim, às vezes a pessoa olha e já cria uma história por trás, já dissemina isso daqui no WhatsApp, no Instagram, e aí outra pessoa já olha porque fala, poxa, é não sei quem que colocou essa foto, então é de verdade, então já vou postar. Mas será que a gente não tem que ter a criticidade também de a cada imagem ou cada texto a gente ir atrás para ver se é verdadeiro? Acho que isso também é importante. Então, de novo, a gente está num momento importante de ter essa criticidade. Né? Então, acho que não é só sobre acreditar, ver e achar que é verdade. A gente tem que ter essa criticidade. E mais do que isso, tá? Vai chegar um momento, e aí eu acho que tem uma outra discussão aqui por trás, que vai chegar um momento que a gente vai ter uma regulação em cima de inteligência artificial. Isso já está sendo discutido. Uhum. Qual que são os limites? O que, que as empresas podem fazer? O que, que não pode fazer? O que, que pode ser publicado? O que, que não pode? É uma limitação? É uma limitação, mas é também para a gente não tenha tanta coisa que pode ou não pode.
E então, para crescer tá à medida que... cresce o entendimento das pessoas, né?
É isso daí. Então, acho que tem muita coisa que, de novo, hoje é assustador, mas eu quero que, assim, todo mundo entenda que está sendo trabalhado algumas coisas por trás também. Seja uma regulação, seja, por exemplo, uma educação das pessoas para entender um pouquinho mais. Eu acho que a gente tem que olhar também esse lado. De novo, é assustador, sim, o momento que a gente está vivendo hoje. É muita coisa, inteligência artificial, onde que pode chegar. Eu brinco, né, que, de novo, questão de filme. Tem muita coisa que era ficção científica, não é mais. Hoje é realidade.
Já é pura realidade.
Você bate o olho ali e você fala, nossa, 10 anos atrás esse filme era ficção científica. Não é mais.
Eu fico
então
pensando
é
até que ponto... Não, porque eu já me fiz esses questionamentos assim, eu penso, nossa, mas será que já não existia isso e simplesmente eles lançaram e depois a coisa veio?
mas, cara, acho que a principal questão aqui é que a gente tem que refletir é... Para quem acha que eu não vou aprender sobre tecnologia porque me assusta, porque nunca vou utilizar, não é para mim, tenha certeza que é para você. Que em algum momento você vai ser impactado por isso. Então, assim, não, a única certeza que tenha é que você tem que aprender mais sobre essas tecnologias. Você tem que ir atrás das informações, senão você vai ficar para trás.
E eu vejo muito isso, principalmente na minha área, porque é o meu nicho, né? Assim, falando em termos de saúde, se a gente não vai se atualizando, tu vai ficando muito para trás.
Qualquer profissão.
E o fato de tu poder ajudar alguém a se sentir melhor fisicamente, a ter o cuidado com a saúde, recuperar alguém, uhum. quanto mais tecnologia, quanto mais informação, mais rápido isso acontece, né?
Sim, e mais, acho que mais do que isso, né? Então, assim, qualquer profissão vai ser afetada. Não acha que porque você tá na vanguarda... Vou pegar aqui uma que aconteceu duas semanas atrás, tá? Duas ou uma semana atrás. Todo mundo fala que a profissão do futuro é ser desenvolvedor. Né? Tecnologia, né? Porque você vai construir as coisas por trás. Duas semanas atrás saiu a primeira inteligência artificial real que faz papel de desenvolvedor. Você não precisa mais de desenvolvedor para construir as coisas.
Acabou com a pessoa...
Acabou, entendeu? Então, assim, onde que pode chegar? Entenda de novo que, assim, todas as profissões vão ser afetadas. Como que você pode se reinventar? Como que você pode utilizar, isso também eu conversei lá na CI também. Quais as habilidades que um robô, de repente, não faz? Por exemplo, criatividade. Criatividade é uma coisa nossa. Por que a gente não pode trabalhar em cima de criatividade?
Exatamente.
Por que a gente não pode pensar em coisas mais criativas ou trabalhos que exigem mais criatividade? Porque é isso que, de repente, o robô não vai fazer. Agora, todas as profissões em que são mais manuais, processuais, com certeza, se o robô ou a inteligência artificial vai roubar seu emprego, isso é certeza.
É um... Comecem a pensar, gente. Comecem a pensar sobre isso. Pra ontem, né? Ô, Ale,
Só que tem uma coisa, tá, cara? Só pra complementar aqui. Mas a gente tem que, e acho que talvez esse seja o papel principalmente de pessoas que estão mais no dia a dia, de novo, depende de uma bolha São Paulo, talvez seja o nosso papel também. Porque muitas pessoas vão falar assim, pô, mas isso aqui não vai acontecer aqui. Vai acontecer, mas é o nosso papel também de começar a mostrar isso. E como que ele pode se reinventar? Porque é fácil, de novo, a pessoa se reinventar em uma cidade que nem São Paulo, que tem um monte de oportunidade, que você tem formas diferentes para se reinventar e você consegue achar coisas de uma hora para outra.
Sim.
E em locais que a bolha ali, né, tá fora da bolha. Então, acho que é um pouco do nosso papel, né? Então, quando eu falo nosso papel, principalmente meu aqui, seja colocando mais informações dentro de um Instagram, dentro de um LinkedIn que eu uso muito, que é uma rede social de profissionais, de colocar, de repente, novas profissões para as pessoas pensarem onde procurar isso daqui também, porque é isso. Às vezes a pessoa fala, pô, Ale, mas eu não tenho oportunidade na minha cidade de estudar alguma coisa mais tecnológica. Então, é o meu papel também de mostrar isso. Ó, tem aqui um curso assim assado, é de graça, é só procurar. E aí, claro que vai depender da pessoa querer fazer,
né?
Mas as informações existem aqui e dá para sim para aprender coisas novas.
Sim. Não, tu sabe que falando sobre essa questão de a tecnologia, ela vai chegar. E agora eu vou fazer assim, trazer um pensamento meu que aconteceu há poucos dias, vamos botar assim, há poucos meses aqui em Sapiranga, né? Porque a Sapiranga está trazendo várias empresas e afins, né? E aí tem as mais tradicionais, né?
Uhum.
E aí uma dessas, né? E é um mercado, né? Veio com... Isso eu tinha visto em Gramado e não sei mais aonde aí que eu tinha ido, né? E tal. Veio com aquela funçãozinha lá da gente pegar, a gente fazer a como é que se diz? A gente pagar a nossa compra, passar, uhum, pagar e tal, coisas básicas.
Self-checkout.
Isso aí, que isso já deve existir há 3 milhões de anos em todos os lugares, mas aqui não tinha,
sim,
né? Então, tipo assim, veio uma empresa, trouxe isso, tipo, num dia, no outro dia, a empresa tradicional já tava com o negócio.
Uhum.
Tipo assim, não tinha, mas já tava lá, né? Então, assim, não, é uma coisa que não tem por onde a gente correr. Mais cedo ou mais tarde vai chegar na gente, né?
Isso aí.
Então, quanto antes a gente se preparar, a gente buscar, a gente, né, melhor do que nunca, né?
Tem uma frase do Salim Ismail, que foi o fundador da Singularity. Ele fala exatamente: se você não está rompendo com seus padrões de negócio ou setor, outra pessoa está.
É verdade.
Então, assim, provavelmente aquela empresa tradicional já conhecia sobre o self-checkout, já tinha visto em algum lugar, mas ele não fez.
Uhum.
E aí precisou uma outra empresa fazer para falar, não, agora a gente precisa fazer também.
Agora vamos lá.
Então, assim, o quanto que você pode ser o precursor de alguma coisa que você viu e não ter medo de arriscar, né? Porque, de novo, as coisas estão acontecendo, né? E se você demorar muito, alguém vai fazer.
É verdade. Então
é importante também, né, nesse sentido.
O Ale, a gente já tá chegando no nosso limite aqui de tempo, mas tem uma pergunta que eu quero fazer, que eu não posso deixar de fazer antes de concluir isso aí, né? A pessoa tem uma startup, como é que ela faz para chamar a atenção do Ale? Vai que o Ale quer investir na startup dela, né?
Eu acho que vou voltar um pouquinho na teoria para chegar no Ale em si. Qualquer startup, empreendedor que queira, né, um investimento, tem que entender a tese de investimento. Então, de novo, não adianta nada bater na porta de um investidor que a tese é o mercado de saúde e você tem uma fintech.
Sim.
Aí a pessoa vai falar um não, você na verdade está perdendo o tempo dos dois lados. Não adianta nada você ter uma startup B2B e você bater na porta de um investidor que a tese é um B2C. Você está perdendo tempo dos dois lados. Então, a primeira coisa é você entender qual que é a tese de investimento. Acho que essa é a primeira dica que eu dou para todo mundo. Traga também, conheça bem seus números. Acho que isso é importante. Qual que é seu CAC? Qual que é seu LTV? Quanto que você tem de churn? Todas as métricas são importantes. Quando você tem de faturamento, qual que é o ticket médio. O investidor sempre olha números. Porque Sim. Ele vai olhar potencial de crescimento. Porque eu falo, né, investidor não é a pessoa que vai doar dinheiro. Ele vai colocar o dinheiro e vai querer ter um retorno.
Vai querer retorno, né?
Senão ele vai colocar o dinheiro numa poupança e tá ok ali, porque lá ele tem garantia que vai ter o retorno. Então precisa trazer esses números para mostrar esse crescimento. Ale, então aqui do meu lado, eu prezo muito, em primeiro lugar, relacionamento. É o que eu falei, assim, 90% das startups que hoje invisto já tinham algum tipo de relacionamento antes. Eu não vou investir numa startup que eu conheço, acabei de conhecer a pessoa que fez um pitch na minha frente, eu não vou investir. Difícil. Não é que já aconteceu uma vez.
Né? Ah, já aconteceu,
Já aconteceu, né, de um amigo me apresentar e eu investi. Mas eu prezo muito pelo relacionamento, porque é o que a gente chama de smart money, né, que é o dinheiro inteligente. Eu não invisto só o dinheiro, eu quero participar também, e eu quero participar no sentido de dar experiência, palpitar, e que eu consiga ajudar de alguma maneira no capital intelectual. Então, quando eu olho o empreendedor, vejo que ele tem cabeça aberta, ele está disposto a ouvir, vem atrás de mim, esse é o cara que eu quero estar do meu lado. Então, acho que a principal questão, independente se é uma fintech, uma edtech, HRtech, eu falei, né, dos principais que eu invisto, mas eu tenho outras startups que Sim. Eu invisto que não é desse mercado. Mas eu olho com muito carinho o empreendedor. Eu quero ver aquele cara que tem sangue nos olhos, que esteja aberto para coisas novas, que queira ouvir, que esteja disposto a mudar quando for preciso, que queira trazer pessoas para a equipe dele, que seja melhor que ele, porque a gente quer ver a melhor equipe, pessoas que complementam, quando eu falo melhor é isso, né? Pessoas que complementam, poxa, eu não entendo nada de financeiro, então traz alguém do financeiro que seja melhor que você, eu não entendo nada de marketing, traz uma pessoa que conheça bastante de marketing, que seja melhor que você. Então é isso que eu olho também, é muito mais, né, que eu acho que é um pouco do resumo que a gente falou hoje, Sim. né, muito mais sobre pessoas do que só a tecnologia em si.
É verdade. Ale, muito obrigado pela tua presença.
Eu
não tenho nem palavras, assim, ó, pra te dizer, porque é muito importante a gente ter pessoas, assim, ó, como tu aqui, vindo conversar com a gente, né, na nossa cidade, no nosso podcast, né? O próprio podcast numa cidade pequena, às vezes pequena no sentido assim de que está começando a entender sobre novas formas de comunicação, às vezes acaba sendo diferente, né? A gente precisa estar na nossa persistência e acreditar na gente,
né? Acho que é o meu último recado aqui, Carol. Acho que você falou bem, assim, não é sobre cidade pequena. Eu acho que a gente tem que mudar um pouquinho o nosso pensamento de que, independente do tamanho da cidade, onde está localizado, tem potencial.
Exatamente.
Né? A gente, em muito tempo, assim, nós brasileiros, né? Porque eu sou brasileiro, sou nascido em São Paulo, nós brasileiros, a gente tem a síndrome do vira-lata. né, de comparar com o Japão e falar, nossa, mas eles estão muito mais avançados, a gente nunca vai chegar neles. A gente olha os Estados Unidos, nossa, estão muito avançados. A gente tem tanta coisa boa aqui, tanta Verdade. Coisa que a gente conseguiu fazer. Eu vou, de novo, citar aqui o Pix. Isso aqui é mundialmente reconhecido. Tem país que não consegue fazer o que a gente faz hoje. Então a gente tem que ter muito orgulho do que a gente faz também. E quando eu falo de regionalização, é a mesma coisa. Né? Então assim, quando você vê Sapiranga, olha o potencial que vocês têm aqui. Vocês têm que acreditar mais em vocês. Né? Eu quero ajudar muito, mas vai depender de cada uma das pessoas. Então assim, não ter esse síndrome do vira-lata, sim, tem um grande potencial, mas vai depender de cada um de vocês.
É verdade. Então, eu espero que a gente possa ter mais um bate-papo num summit próximo, né?
Sim, espero.
Agradecendo demais a sua audiência, né? Agradecendo aos nossos patrocinadores, né? Amigo Internet, a internet que gera conexões reais, On Concept Sapiranga, né? Que tá aqui com a gente agora, né? Nessa, acreditando também no nosso projeto. E nós nos vemos no nosso próximo podcast, né? Com mais um convidado incrível, com mais conteúdo, com mais informação. E eu tenho certeza que toda essa informação vai fazer a tua transformação. Um beijo e até lá. Tchau!
Esse podcast tem a produção exclusiva da Eco Studio.